Nós estamos começando mais um Falando Sua Palavra. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Sara.
Eu sou o Fauner.
Eu sou a Kateri.
E hoje nós vamos falar sobre vícios agradam a Deus? Por quê? Porque é isso que o Senhor tem pra gente conversar hoje. E aí, o que vocês acham? O vício, ele agrada a Deus? O que é o vício em si? Onde começa o vício?
Ai, ai. Não, vício não... Assim, nada que nos aprisiona agrada a Deus. Porque o Senhor, ele nos chamou para sermos livres. Tanto que em Gálatas 5, 1, a palavra do Senhor vai nos dizer que, né, que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E para nós não voltarmos a nos submeter a jugo de escravidão. Ou seja, a palavra está dizendo assim, olha, você foi liberto. Então, não volte mais para quem você era. Entendeu? Então, o Senhor, ele não quer nos ver numa posição de escravidão. Porque o vício nada mais é do que você ser preso a uma determinada prática. Você ser escravo de uma determinada prática. Seja uma prática sexual, seja a drogas, álcool, entendeu? Até, tem gente até que é viciado em pessoas, viciado em jogo. E nada disso agrada ao Senhor. Porque o Senhor, ele nos chamou para andarmos em liberdade. E quem anda em liberdade não tem prisão nenhuma. Entendeu? Então, quando nós falamos, né, o vício, ele destrói vidas, ele destrói família. Às vezes, o vício destrói até a própria pessoa mesmo. Né? Tem vícios que são muito nocivos. Se você pegar vício de drogas mesmo, é nocivo à pessoa. Eu já conheci um cara que ele foi um cara normal, mas ele usou tanta droga que corroeu o cérebro dele, sei lá que, geneticamente, o que, que aconteceu ali. Só que ele não era mais normal. Ele foi liberto do vício, tudo, mas ele não era... Ele tinha uma certa deficiência intelectual ocasionada pela quantidade de drogas que ele usou.
É, porque nesse caso que você falou, eu entendo que até mesmo aquilo que Deus fala, você fez escolhas ruins, né? Ele, infelizmente, escolheu a droga, optou, então, infelizmente, ele ficou com essas sequelas. Ainda que ele foi curado, o Senhor alcançou, mas, infelizmente, ele vai ali ter esse histórico de que ele já usou, né, alguma vez. Então, ele traz com ele essa história, né, que ele foi curado da droga, mas infelizmente ainda tem coisas no corpo dele, como você falou, que corroeu o cérebro, ele não, às vezes não consegue fazer mais alguma coisa, se movimentar ou pensar com mais rapidez. Eu acho que eu já conheci pessoas assim também, conheci gente que infelizmente a droga acabou. Eu falo nesse contexto de droga, assim, a droga destruiu, bebida, gente, álcool é uma coisa que acaba com a pessoa, o físico dela fica
terrível,
fica
uma pessoa,
horrível, terrível
ela
mesmo.
Ela não consegue mais viver sem se embriagar.
Sim, e para ela precisa do álcool, né? Ela precisa de alguma coisa que na cabeça dela é algo que mantém ela de pé, vamos dizer assim. Né? Eu tenho uma tia, inclusive, que ela tá nesse processo já há muitos anos e a gente continua orando, né, pela libertação, mas assim, você vê a diferença. Eu lembro da época que ela não bebia e da época hoje, já faz mais de 20 anos. Então você vê claramente a diferença de uma pessoa. Hoje você vê, assim, a fala como é diferente, o comportamento. Às vezes você pergunta alguma coisa simples e a pessoa fica, tipo, sabe, viajando. E realmente por conta da bebida. Você vê, não é nenhum tipo de outro problema que ela passou. É mais isso.
Isso sem falar a quantidade de famílias que foram destruídas por causa da bebida, né?
Isso é verdade.
Entendeu? Então pessoas que não se aguentam, bebem e dirigem, bate o carro, matam um pai de família. Uhum. Entendeu? Ou até a família que não aguenta mais viver naquela situação e acaba os pais acabam se separando por conta de um deles que vive alcoolizado. Inclusive a gente faz um trabalho social aqui na igreja, que é o Espalhando Amor, onde a gente leva marmita às pessoas necessitadas, né? E muitos deles em situação de rua são viciados e a porta de entrada do vício deles foi o álcool.
Sim.
Entendi.
Sempre começa com o álcool. Se você parar pra olhar assim, analisar a vida das pessoas que a gente conhece que tá envolvida com drogas, é sempre o álcool. Porque começa, um amigo me chamou, eu vou lá tomar, e aí você começa com um copo, aí vai pra dois, aí vai indo, quando vai ver,
então,
você já
começa
tá
assim, né? Começa só dessa vez, e aí depois passa todo final de semana, aí depois passa pra todo dia, aí depois a pessoa não se vê mais sem aquilo, né?
É verdade. E se a gente olhar, o álcool, ele é... O álcool não, o vício, ele é uma fuga que a pessoa, ela cria para que ela não enfrente a realidade dela. Então, o vício, o que o vício faz, o vício no álcool? A pessoa muitas vezes, eu tô deprimida, eu vou meter cachaça para poder ficar de boa. E aí, eu esqueço. Mas assim, depois que passa tudo isso, a pessoa, ela volta e lembra do quê? Exatamente.
De quem? Daquilo que ela não quis lembrar.
Exatamente. E a mesma coisa com a droga, porque a droga, meu pai fez isso e aquilo, não sei o quê, e aí fica culpando os pais e todo mundo é culpado e ele não é culpado pelos erros. Então começa, eu vou fumar uma maconha, mas meu pai não gosta, eu vou começar com um cigarro, eu vou começar com isso, e aí vai indo, e aí depois pega e se vê numa fase onde ninguém quer me ajudar, só que todo mundo já se dispôs a ajudar e tentou ajudar. Exatamente, e a pessoa não aceitou. Então, o vício, ele é algo que ele destrói as nossas vidas e destrói muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado. Então, eu tive uma pessoa que é muito próxima e que, infelizmente, por causa das drogas, por causa do vício, acabou perdendo a família dele. E assim, é triste, é muito, mas muito triste, porque por mais que hoje a pessoa olhe e fale assim, é uma família bonita, poderia ser a minha família, ela trouxe destruição sobre a vida dela. Então é algo que ela olha, ela não vê saída, ela se culpa por tudo aquilo que aconteceu, mas não culpa só ela, culpa todo mundo, como se todo mundo fosse responsável pelo erro e a escolha que a pessoa fez. E esse é o problema. E aí sempre precisa de ajuda, mas não quer ser ajudado. Vive da ajuda dos outros, mas de verdade não deseja sair da situação que se colocou.
A pessoa ela se habitua a viver num estilo de vida medíocre, né?
Sim.
E pra ela acaba achando que aquilo é melhor. Não, tô curtindo a vida. O grande problema é que o curtir a vida nos afasta daquilo que é mais precioso na nossa vida, te afasta de Deus, te afasta da tua família, te afasta das pessoas que verdadeiramente te amam, né?
E nesse caso, quando você começa a ir nesse caminho, te afasta de todo mundo que quer o seu bem. Porque eu já tive amigos assim, e eu lembro que eles falavam isso pra mim, eu tô nessa fase, e por enquanto eu tô só curtindo todos os dias, desculpa, todos os dias se pudesse. E aí uma coisa que eu via é que a pessoa começava a andar com gente que, tipo, tava no mesmo caminho de se afundar cada vez mais. E ela não conseguia enxergar ou enxergava e não queria, tipo, tô nem aí, sabe? Eu tô seguindo todo mundo, assim. E aí você via cada vez mais a pessoa caindo, sendo que as pessoas na qual queriam o bem dela, tipo, eu não tô nem aí, sabe? E uma coisa também, gente, a gente tá falando sobre esses vícios mais que a gente consegue ver, né? Eu tava perguntando, antes de começar o programa, pro Fal, sobre vícios que muitas vezes tá no nosso interior, a gente não consegue enxergar. Eu dei o exemplo pra ele de jogos, né? Joguinho, sabe? Minha mãe, jogo no celular, na loteria, jogo do bicho. A gente vê muito isso no Instagram, na internet. Exatamente, é disso.
Deixando muita gente pobre.
É, exatamente isso. E eu já vi muito cristão, gente, indo literalmente no Instagram. A pessoa se declara, né, e fala que segue a Cristo. E aí tá postando um joguinho. Clica aqui que você vai ganhar tanto dinheiro. Eu fiquei assim, não é possível, cara. Não é, aquilo me fez pensar, porque eu fiquei pensando, não é possível que realmente você precise colocar um devido valor ali para você ver se ganha algo. Eu falei, isso não tá certo. Na minha cabeça não tá certo, tá errado.
Eu assisti um filme esses dias, onde um do personagem mandava um recado pro outro, e ele falava assim, faça o que é certo, não o que é fácil.
Isso mesmo.
Você entendeu? Então é assim, mas eles estão pagando bem, mas vai contra aquilo que eu acredito. Entendeu? Da mesma forma que eu, como cristão, nunca vou chegar e ver um casal e falar, não, se separam. Entendeu? Eu, como acredito na palavra do Senhor, eu sempre vou olhar para o lado da restauração. Mas eu entendo que a restauração é para os dois lados. Entendeu? Não adianta um querer viver a restauração e o outro querer se destruir. Entendeu? Então, como a Kéteri estava falando, né? Dos vícios que as pessoas não vê. Então, hoje tem... É, eu ia falar disso, né? Você não espera.
Foi mal, né? Bom, a gente pensou na mesma coisa.
Porque tem o vício que as pessoas não vê, que tem a pornografia. Tem pessoas que são viciadas em sexo. Entendeu? Assim, então, esses são vícios que ninguém vê, que tá ali intrinsecamente, mas nos destrói.
Sim, isso é verdade.
Entendeu? Então, eu tava vendo um tempo atrás um documentário falando de serial killers e tal. E muitos deles falavam que eles começaram através da pornografia. E aí foi, era um vídeo assim, outro vídeo assim. E aí depois eles começavam a ver mais. E aí depois eles queriam ver, sabe? Sempre mais. Isso que acontece, na verdade, quando a pessoa se vicia em algo. Porque ela quer sempre mais. Nunca aquilo tá bom. Nunca um copo tá bom pra quem já é viciado, sabe? Ah, não, vou tomar um copo aqui e tá tudo legal. Não, entendeu? Depois vai chegar um dia e falar, um só. Ah, mas um só é normal, vou tomar dois. Aí depois vai pra três, entendeu? E a pessoa, ela vai cada vez mais se afundando naquilo e muitas vezes sem perceber. Por quê? Porque o ser humano tem uma parte da psicologia que fala que o ser humano, ele vive através dos impulsos de prazer. Então, para todo mundo, é muito mais fácil fazer aquilo que te dá prazer. Você prefere lavar louça ou assistir televisão?
Assistir televisão.
Por quê? Porque lavar louça não dá prazer nenhum, mas assistir televisão te dá um prazer. Entendeu? Então, assim é com o ser humano. Então, quanto mais ele busca o prazer, mais insaciável ele vai ser. Então, chega uma hora que a pessoa vai buscar tanto aquilo que ela acaba gerando a própria ruína.
E ela alimenta tanto aquilo que ela começa a querer fazer aquilo que ela já alimentou. Então, normalmente, as pessoas que elas estupram, as pessoas que elas, como fala, elas são viciadas em pornografia, ela nunca vai pegar e se relacionar com outra pessoa e tá bom.
Não, ela sempre vai querer mais.
Ela sempre vai querer mais. E da forma que ela pegou e fez, ela vai imaginar aquilo que ela enxergou. Tem que ser daquele jeito que ela enxergou. Porque daquele jeito dá prazer. E a Ana falou, a Ana fez até a gente teve um discipulado que é a Ana que ministrou. E ela falou que cientificamente, quando a pessoa ela se masturba, quando a pessoa ela assiste pornografia, o cérebro ele faz um outro caminho pro prazer. E aí quando ela tem um sexo que é o que era pra ser, aquilo que o Senhor criou, ela é outro caminho. Então aquilo pra ela não vai dar certo. Quando ela tiver, ele vai seguir aquele caminho que a pessoa criou, que é o errado. E aí ela não vai ter o saciar. do prazer do sexo no, dentro do casamento. Por quê? Porque já criou outro caminho. E até se desvincular, e até pegar e abrir o mão...
É porque assim, toda vez que você pega um atalho, você não quer mais fazer o caminho normal.
Aham, isso é verdade.
Entendi. Até mesmo, você quer ver, isso é algo já do nosso cérebro. Então você tá indo pra sua casa e você faz todo dia o mesmo caminho. E aí você descobriu que tem um caminho novo. Um ônibus que passa por uma rota diferente e tudo mais, você fala... Ah, não, vou cortar 5 minutos. O que é 5 minutos, gente? E vou fazer... E aí você muda totalmente, você não faz mais aquela rota. Quando você vê, você... Mano, nossa, eu nunca mais peguei aquele ônibus.
É assim mesmo.
Entendeu? Nossa, nunca mais eu fiz aquele caminho depois que eu descobri esse caminho.
É verdade.
Porque o nosso cérebro, ele busca por aquilo que são coisas novas.
Sim.
Entendeu? É difícil alguém, a não ser que seja uma pessoa que ela seja muito pacata, que ela gosta sempre tudo do mesmo jeito. Normalmente é velho que gosta disso. É, só que sabe, tudo certinho, tudo do mesmo jeito. Então, assim, ou a pessoa tem toque, entendeu? É, mas no geral, o nosso cérebro, ele gosta daquilo que é fácil. Nosso corpo, isso falando da biologia do nosso corpo. É, o nosso corpo, ele gosta de coisas fáceis, uhum, e de coisas novas. Então, por que que a pornografia, ela é uma pessoa, uma coisa que aprisiona tanto as pessoas? Porque a pessoa sempre vai estar vendo coisas novas.
É verdade.
Entendeu? Então ela nunca se sacia com aquilo, por quê? Porque ela sempre quer algo novo.
Sim.
Então sempre tem uma coisa diferente, sempre tem um corpo diferente, uma característica diferente, uma prática diferente. E isso faz com que, dentro do pensamento da pessoa, ela fique presa a isso, porque o cérebro, ele gera uma quantidade de hormônio muito mais rápido com aquilo, entendeu? Que ele geraria numa relação normal. Entendeu? Porque ali é tipo assim, é de 0 a 100 em 5 segundos. Entendeu? É tipo assim, pro cérebro seria como assim, você fazer uma volta no autódromo de Interlagos com uma Ferrari, entendeu? Enquanto a relação normal é você fazer com um carro popular, um carro 1.0 ali. Você tá entendendo? Tipo assim, você faz o mesmo percurso, mas num tempo completamente diferente. E aí o nosso cérebro, ele quer o quê? Aquilo que é mais praticidade. Opa, é mais rápido aqui. Então vamos fazer isso. Lógico que a ciência explica de uma forma totalmente diferente, e eu estou fazendo comparações porque o jeito que a ciência explica não entra na cabeça de muita gente, né? Eu estou falando aqui do jeito popular, simplesão, para fácil compreensão. Mas o vício, ele gera isso, ele gera uma dependência na pessoa tão grande que quando ela vê, ela entrou num buraco que ela não consegue mais sair, ela não consegue se enxergar mais sem aquilo. E aí, o grande problema é que tem vícios que são legalizados.
Como que são esses? Explica aí.
Então, por exemplo, um vício que é legalizado. Ah, eu bebo todo final de semana, mas é só no final de semana. Mas eu não consigo ficar um final de semana em casa de boa. Entendeu? Mas eu não sou viciado, porque de segunda a sexta eu fico de boa.
E entendeu? Aquela frase, principalmente pra quem fuma: quando eu quiser, eu paro. Ô, gente.
Então.
Então pare.
Quando quiser, eu paro. Foi pra mim que nunca fumou, entendeu?
Entendeu?
Mas pra
eu
quem
nunca
fuma,
fumei.
Não para, não.
Eu vou parar.
Ontem eu tava conversando com um cara, e aí ele falou, mano, ó, o meu negócio é assim, eu sou viciado em café.
Nossa.
Ele falou, o grande problema é que toda vez que eu tomo um café, me dá uma seca pra fumar um cigarro. Aí eu fumo, tomo um café e fumo um cigarro. E se deixar a garrafa de café perto de mim, eu tomo toda hora e toda hora eu vou fumar um cigarro. Então isso é um vício legalizado.
Uhum.
Entendeu? Porque tudo bem fumar. Tudo bem, não, tudo bem tomar café. Poxa, o café é café, né? Entendeu?
O café é gostoso, não é assim?
Não, eu falo isso porque eu sou um grande apreciador do café. Entendeu? Só que igual as pessoas, ah, você é viciado em café. Não, eu gosto de tomar café. Entendeu? Mas essa semana, a semana inteira, eu tomei 4 cafés. E eu tomei um café lá na obra que eu dei 2 goles e joguei o café fora porque tava frio. Então esse não conta, vai. Então foram 3. Entendeu? Então é diferente isso. Por exemplo, eu gosto de tomar o café, mas eu não deixo o café me dominar. Porque senão eu vou dar por mim, tipo, eu vou estar tomando 10 cafés por dia e ficar, ah, café, café, café. Preciso de café, preciso de café. E eu não quero ser preso a isso. Por mais que eu goste, seja uma... Eu acho chique falar, ah, vamos ali tomar um café, Thiago? Vamos ali na padaria tomar um café? Chega lá, você toma um café, que vem na maquininha, você já foi tomar um café. Aí veio o café, um chocolate e uma água com gás. Aí eu tomei o café, comi o chocolate, aí ficou água com gás. Falei, vou tentar tomar água com gás.
É uma delícia, eu gosto muito, gente, de água com
gás.
Mas
que
eu
negócio,
me acostumei.
Que negócio terrível.
Sério, eu gosto demais.
Eu tomei bagulho, fiz careta assim, aí a Carol falou pra mim, nossa, por que que você tá tomando? Eu falei, porque eu paguei.
Nossa, é muito bom.
Já
quando
tá
você
paga,
começa
agora
a gostar.
Eu tenho que tomar. Entendeu? Mas não é uma coisa que me domina, entendeu? Agora, se nós deixarmos todas as coisas, e uma das coisas que nós precisamos buscar é buscar a libertação, sabe, a cada dia, porque Cristo, ele não se relaciona com prisioneiro, ele se relaciona com quem é livre. Porque ele nos chamou para a liberdade. Olha, antes você era escravo, mas eu te libertei. É isso que Cristo fala para nós. Entendeu? Quer falar? Pode falar.
Completando o que você falou. E outra coisa, eu não lembro se é nesse capítulo que fala. Eu não lembro onde tá, mas que fala, né? Que o espírito, ele passa o tempo todo lutando contra a carne. Eles não se juntam. Então, o tempo todo, eles ficam lutando um com o outro. Quem é que vai se ganhar agora? E assim, nós temos que ser aqueles que alimentamos o nosso espírito. Se o tempo todo eles ficam lutando contra eles, e você falou, nós temos que buscar a libertação. A gente tem que ter a consciência que muitas vezes pode dar até a vontade de pegar e voltar a fazer aquilo que a gente era viciado. Mas cabe a nós a gente pegar e dominar esse sentimento e fazer aquilo que é a vontade do Espírito Santo de Deus. Porque todas as vezes que a gente pega e a gente aqui na igreja, a gente pega e fala assim, o Ministério dos Jovens foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5, essa é a palavra que o Senhor nos entregou para o Ministério dos Jovens, que nós somos livres. Então, assim, quando a gente pega e a gente coloca isso, e a gente começa a ler outros versículos na palavra que fala que nós precisamos alimentar o nosso espírito, que a carne e o espírito, eles passam o tempo todo conflitando entre eles. Quando a gente olha, a gente fala que o nosso coração é enganoso, então aquilo que muitas que a gente sente vai nos levar pro fundo do poço, vai nos levar a errar perante ao Senhor. A gente colocando tudo isso, a gente para e fala, pô, eu sei que, vamos supor, eu sou viciado em mexer no celular, porque isso muitas pessoas não
consideram, né?
Exatamente, não considera. Eu sou viciado no celular, eu preciso tocar o celular, eu preciso pegar e mexer no celular, virar.
Tem gente que é viciada em redes sociais, né?
Sim, eu preciso disso. E não tem um entendimento, pô, eu preciso parar um pouco. Ah, eu não concordo com isso, porque a primeira coisa que uma pessoa viciada fala é: eu não concordo com isso, eu não sou viciado. Ela,
eu acho que tem algumas frases, né, que eu acho que são frases que vão levar muita gente pro inferno. Uhum. Entendeu? Eu não concordo com isso é uma delas. Não é errado se te faz feliz, é outra. Não tem nada a ver. Mano, quando há uma necessidade, você fala, você tá falando pra pessoa falar assim, ah, não, nada a ver. Você pode ter certeza que tem a ver. Entendeu? E eu queria que a Cat lesse um versículo pra gente que fala exatamente daquilo que a gente tá falando.
19:23.
Tem que buscar, então. Entendeu? Porque ele vai. É um versículo que vai dizer. E é muito grande pra decorar. E aí a gente lê. Porque às vezes a gente fala, tem coisa que a gente já decorou ali, mas tem coisa que a gente precisa ir falar na íntegra, né? E esse versículo que você falou é muito poderoso, né? Por quê? Porque vence a batalha quem tá mais preparado. E se a nossa carne luta contra o Espírito, a gente tem que preparar mais quem?
Sim. E tem até outro versículo que fala, né? Que...
É, você tá sem o microfone, né?
Tem até outro versículo que fala que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto.
Exatamente.
Então, independente se tá um lutando contra o outro, que é o normal, já que nós somos seres humanos...
Na verdade, as pessoas usam essa desculpa para pecar, né?
Sim.
Só que, na verdade, o versículo é... O Espírito está pronto e a carne é fraca.
Exatamente.
A ênfase do versículo não é na carne,
não
é fraca.
Não é na carne, é no Espírito
e a carne,
que está pronto.
É tipo assim, o Espírito está pronto e a carne é fraca.
Exato.
Você tá entendendo? A ênfase do versículo não é na carne.
A gente precisa estar pronto.
A ênfase do versículo não é...
Não, eu preciso estar pronto.
A ênfase do versículo não está na... Na carne é fraca, está no Espírito e está pronto.
Exatamente.
Então o nosso Espírito, ele precisa estar pronto. Pronto para combater.
Pronto para lutar, pronto para renunciar. Pronto para se posicionar da maneira,
entendeu?
Que o Senhor quer.
E sabe, eu tava ouvindo uma ministração esses dias que tocou muito comigo. E a mulher falou, olha, eu não entendo. Ela não entende, né? Eu entendo porque eu já passei por isso. Essas pessoas que ficam cansadas de lutar, abatidas, tudo. E aí ela foi falar de Caleb. Ela falou, olha, Deus falou que em Caleb tinha um espírito diferente. E aí quando ele vai falar para Josué, ele fala, olha, você lembra que Deus me prometeu aquela terra. E tal era a minha força para lutar naquele dia quanto é agora. Entendeu? Então, falando do Espírito pronto, tal era a minha força para combater o pecado no dia que eu me converti, quanto tem que ser agora.
É verdade.
Entendeu? Porque pecado é uma coisa assim que, se a gente deixar ele falar mais alto, ele vai nos engolir. O pecado é como você brincar com um leão, filhote. Quando ele crescer, ele vai te engolir. Entendeu? Então é uma coisa que a gente precisa estar atento. O vício, e isso em sua totalidade, ele é um pecado. Ele nos afasta do Senhor. Então não tem como eu querer andar com Deus e querer agradar a Deus e andar preso aos vícios. Porque o Senhor me chamou para andar livre. O apóstolo Paulo fala, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Entendeu? Então, essa acho que é uma das maiores verdades espirituais que nós precisamos nos apossar. Ah, eu posso tomar? Eu posso, mas eu não quero. Entendeu? Porque eu prefiro não tomar e viver integralmente com o Senhor do que tomar e me perder. A gente precisa parar com esse negócio de ir só uma vez, de ir só hoje, sabe? A gente precisa ser determinado quanto Caleb era. Tal era a minha força para combater há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás, quando eu me converti, quanto é agora. Entendeu? Quando lá nas cartas ao Apocalipse, que o Senhor fala, olha onde caístes e volta lá, entendeu? E eu acho que para esses dias, aquilo que a gente precisa fazer é olhar onde a gente se perdeu, sabe? Olhar, meu, por que que eu parei de orar como eu orava antes? Por que que eu parei de pegar fogo? Sabe? O nada a ver... Ah, nada a ver orar de joelho. Entendeu? Eu já ouvi isso. Ah, não, você pode orar em pé, deitado, caído. Realmente você pode, mas orar de joelho é diferente. Entendeu? Ah, vamos pro monte. Aí mistificou. Chegou um tempo que mistificou o monte. Não, porque o monte é poderoso, não sei o quê. Mas Jesus fala, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai que te vê em secreto, você tá entendendo? Então, lógico, onde tiver dois ou mais reunidos em nome do Senhor, ele está. Mas isso não anula a tua oração sozinho no teu quarto, entendeu? Porque você, quando está orando sozinho no teu quarto, você pode rasgar o teu coração. E eu e a Keter estava falando, e a gente até comentou sobre uma frase de Spurgeon, do Charles Spurgeon, que diz assim... não ache ruim, mais ou menos isso, tá? Não lembro a frase no contexto, mas a frase quer dizer isso. Não ache ruim que um ou outro estejam falando de você, porque você é muito pior do que aquilo que eles falam. E aí você pensa, né? Se você for religioso, você vai falar: nossa, eu não sou essa pessoa terrível, não sei o que, se levantaram, me calunearam, não sei o que, mas a pessoa tá falando de uma coisa. Às vezes, no todo, você é muito pior do que essa uma coisa que eles falam, eles estão falando de você, entendeu? Então, é assim, você precisa entender que a tua natureza terrena precisa morrer.
Posso ler agora?
Pode.
Gente, eu vou ler pra vocês Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. 21. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Então, o que o versículo está nos dizendo? Ele está nos dizendo aquilo que nos impede de adentrar aquilo que é o nosso maior desejo, que é entrar nos céus junto com Jesus.
Tem uma coisa,
pode falar,
que vocês estavam falando sobre essa parte de não tem nada a ver, eu não enxergo assim. Eu vou dar um exemplo meu. Teve uns anos, dois anos eu acho, um ano mais ou menos, eu tava conversando com a minha mãe, e aí ela mencionou uma coisa pra mim. Ela falou: olha, você é muito egoísta nesse ponto. Gente, ali, tipo, eu falei, sabe o que eu falei pra ela? Eu não acho. E ela falou: então, pergunta pra Deus se você não é. O que você acha que eu falei pra ela? Eu não vou falar, não. Eu falei: não vou falar, porque eu não sou. Hoje.
Ou seja, você quer ter a sua própria verdade.
Gente, Deus, ele foi me mostrando assim que é um egoísmo.
Nem precisa, né? Naquele momento a sua mãe já funcionou como uma oração ali, e Deus já te mostrou, falou:
olha aí. E eu assim, eu não vou orar sobre isso, não. Olha, uma coisa que eu tenho aprendido é quando você se nega a orar sobre um assunto, alguma coisa, é porque você é, ou você tem, ou você quer fazer.
Ou quando você está resistente a determinada coisa.
Exatamente.
Porque uma pessoa que não é egoísta, ninguém vai chegar e falar pra ela que ela é egoísta, porque não casa.
Exato.
Entendeu? Mas uma pessoa egoísta, todo mundo vai falar pra ela.
Todo mundo vai apontar.
Olha, você, os sinais, os frutos, as conversas, entendeu? Gosta de pegar coisa dos outros, mas não gosta de emprestar. Isso é egoísta, entendeu?
Você gosta de comer, não gosta de dividir. Eu amo comer, todo mundo sabe. E eu não tenho problema em dividir.
Eu nunca tive problema com isso, sabe?
Não, tem coisas que, tipo, meu, é muito mais adentro, sabe? Não é, tipo, coisas que o outro vê, igual nós estávamos falando. Você pode, tipo, a Ketri não é. Mas tem coisa no meu interior, um exemplo, que é. Mas que ninguém vai ver. Entendeu?
Às vezes a pessoa até divide, mas dentro do coração dela, ela não queria dividir.
É aí que tá o erro. Entendeu?
Ela vai comer escondido, mas alguém viu, exato, ela oferece. Mas ela foi comer escondido. Por isso que a gente sempre vê a Ketri na cozinha.
Não, mas eu divido. Todo mundo sabe que eu divido.
Entendeu? Mas no fundo, quando a gente vai ver, a gente é muito pior. Uhum. entendeu? E glória a Deus que nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E ele sempre está nos anunciando aquilo que nós precisamos melhorar. Entendeu? Então, de acordo com aquele versículo que ela estava falando de coisas que são pecados e que muitas delas aprisionam. A idolatria aprisiona. Entendeu? Querendo ou não, a idolatria é uma prisão, é um vício. Pessoas, você vê às vezes a pessoa passando por situações terríveis e porque ela não se vê sem o outro, ela se submete a isso. Ela é viciada nessa pessoa. Entendeu? É embriaguez. A palavra fala ali, falou de embriaguez, falou de imoralidade sexual. Gente, pornografia. Não, embriaguez não é só álcool, é tudo aquilo que tira a nossa consciência.
Sim,
entendeu?
É no geral, tipo, no
às vezes até a dor embriaga.
Uhum.
Você só vê a dor. Entendeu? Ah, mas. Não, eu não me embriago. Mas fuma maconha, gente. Maconha, você fuma maconha pra quê? É, fuma maconha pra ficar legal. Você precisa da maconha pra ficar legal, então você tá se embriagando.
Sim.
Entendeu? Não, eu fumo pra. É como eu já ouvi pra. Pra relaxar a mente.
Vai, olha.
Foi, vocês nunca ouviram essa?
Já.
Não, fomos pra relaxar a mente. Gente, você tá se embriagando.
Meu Deus.
Cheira cocaína pra quê? Não, cheira cocaína porque fica tranquilão, fica isso aqui, não sei o que. Eu nem sei quais são os efeitos da cocaína, também nem quero saber. Entendeu? Mas. Ah, vai ficar doidão mesmo. Então, uma vez. Eu falei pra uma pessoa, falei, ah, mas por que você precisa beber pra ficar desse jeito? É, se for pra ficar bom, eu bebo remédio. Tomo cachaça pra ficar ruim mesmo.
Oxi.
Eu
acho que mais entristece. Vai. O que mais entristece você ver isso, como o Fal falou, é que a pessoa já sabe aquilo que vai causar nela. Ela sabe, ela tem total entendimento.
Na intenção de ficar.
Na intenção de tipo, mano, eu vou me estragar mesmo. Vou me entregar aquilo
de se
que vai.
De se judiar,
que
de...
vai me deixar só o.
E o diabo também, né? Porque, gente, se engana quem acha que o ser humano rege alguma coisa aqui na Terra. É das duas umas. Ou quem governa é os céus, ou quem governa é os demônios. Entendeu? Ninguém tá aleatório, ninguém tá à toa. Entendeu? Uma das maiores verdades espirituais é ou você está debaixo do governo de Deus,
ou das trevas.
Ou Jesus é quem governa a tua vida, ou é os demônios que governam a tua vida. Porque quem tem maior interesse no teu erro não é nem você, é o diabo. Entendeu? Vou falar pra você, o diabo ele já está condenado. E uma das coisas que ele mais quer é levar a maior quantidade de pessoas pro inferno junto com ele. Essa é a missão que o diabo empenhou ali e ele tá tentando executar com sucesso. Pra ele quer levar o maior número. Então quem tá no mundo já tá, quem tá à toa já é dele. Então a coisa que ele mais quer é quem não é dele. Quem tá indeciso também já é dele. Porque a gente precisa optar por Jesus com consciência, que a palavra nos diz lá em Romanos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Entendeu? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pela renovação da sua mente, da sua forma de pensar. Então nós precisamos nos renovar o nosso entendimento, porque o nosso entendimento é terreno e carnal. Entendeu? Por isso que o salmista fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Nós precisamos compreender que nós somos eternamente dependentes do Senhor. E assim é melhor. Quantas vezes eu já fiz uma oração falando, Senhor, escolhe por mim, porque eu não sei escolher. Todas as vezes que eu escolhi, eu errei. Todas as vezes que eu fui querer conduzir a vida do meu jeito, deu ruim. Então, conduz a minha vida, o Senhor. Entendeu? Então, é necessário, se você é preso a algum vício, alguma coisa, é necessário que você abra a mão desse vício.
E reconheça.
Ah, mas é difícil. Olha, você entrou nessa, sozinho. Vai ter que lutar para sair. Mas a diferença é que você, a partir do momento que você aceitar Jesus e você falar, Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Jesus, eu escolhi errado, mas me ajuda a sair dessa. Ele te ajuda a sair dessa. Entendeu? Então, não fique com essa, ah, não, mas é só hoje. Não, o vício, ele destrói. Ah, mas eu não tô fazendo mal pra ninguém. Eu compro com meu dinheiro, você tá fazendo mal pra você. E quando você faz mal pra você, você desagrada a Deus. Você está fazendo mal pra tua família. Quando você faz mal pra tua família, você desagrada a Deus. Você faz mal pras pessoas que te amam. E quando você faz mal pras pessoas que te amam, você desagrada a Deus. Então não pense, ah, eu compro com meu dinheiro, que você não está fazendo mal pra ninguém. Sim, você está fazendo mal pra alguém. Você tá fazendo mal pra tua mãe, você tá fazendo mal pros teus filhos, você tá fazendo mal pra tua esposa.
Tá fazendo sim.
Entendeu? Então você vai estar fazendo, ah, mas é só um filminho, não dá nada. Dá sim, porque nesse filminho tá cheio de demônios e tem práticas ali que não agradam ao Senhor. Então tem sim.
Tem. E um abismo chama outro abismo. Então começa no pequenininho, vai indo cada vez maior, e se você não ter o Espírito Santo de Deus e junto com você, não pegar e aceitar ele, começar a caminhar e se submeter a ele, pode ter certeza que o preço disso vai ser a morte. Porque o Senhor, a gente só não morreu hoje pela misericórdia do Senhor. Porque ele nos libertou, ele nos trouxe para a presença dele, ele nos curou, é ele que fez todas as coisas. Então, a gente só não morreu pela misericórdia do Senhor. Porque enquanto às vezes a gente pega, a gente olha e a gente se vê numa situação de vício, numa situação de... mas fala, numa situação onde você é preso a algo, numa situação onde você é preso nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, em situações onde aquilo que você quer prevalece, aquilo que você bate pé e tem que ser daquele jeito, se não for daquele jeito, pra você não tá bom. De vezes que a gente fala com o outro de qualquer forma. E o Senhor, ele olha para tudo isso e ele vem nos confrontando, ele vem nos ensinando, ele vem nos exortando e nos leva ao caminho do arrependimento. Porque se não fosse pela graça do Senhor, se não fosse pelo sacrifício do Senhor por nós, todos nós já estaríamos mortos. No lugar dele, naquela cruz, era para estarmos nós, mas pela graça, pela misericórdia do Senhor, pela bondade, pela compaixão dele, nós temos o privilégio de poder estar na presença do Senhor. Nós temos testemunhos vivos de pessoas que foram libertas do vício, de álcool, de drogas, de prostituição, de pornografia, porque se posicionaram, porque decidiram que não queria mais viver daquela forma. Então, nós precisamos ter um entendimento de se algo destrói a minha mente, algo destrói o meu corpo, isso não serve para estar comigo. Se algo destrói aquilo que eu penso, então não serve para estar comigo. Eu preciso me submeter àquilo que é a vontade do Senhor. Às vezes a gente olha e fala assim, ah, porque o irmãozinho que chegou agora, ele fala muito palavrão, ele é viciado em falar palavrão toda hora, cada 10 frases, cada 10 palavras que ele fala, 9 são palavrões. Ah, eu sou melhor que o fulano, entende? E a gente tem que tomar cuidado disso. Ah, mas o fulaninho, outro dia eu descobri que o casal de namorado lá caiu em pecado, pegaram e fornicaram. Pô, mano, em vez de você pegar e contar pro outro, a gente tem que dobrar nosso joelho e orar, clamar pela misericórdia do Senhor. Porque se tá dentro da casa do Senhor, por mais que começou a andar com o Senhor ou não, já tem um entendimento de quem ele é. Já sabe quem é, já reconhece aquilo que é o senhorio do Senhor. E cabe a nós nos submetermos à vontade do Espírito Santo de Deus. Como é que é se submeter? É você abrir mão da tua vontade e começar a fazer a vontade do Senhor. Porque imagina, a gente pega o Senhor e fala pra gente caminhar. Ele fala pra gente caminhar em santidade, santificando-se a cada dia. Ele fala pra gente abrir mão, ele fala pra gente carregar a nossa cruz, ele fala tudo isso. E aí a gente simplesmente pega os atalhos da vida. Ah, eu não preciso carregar a cruz, eu não preciso sofrer tudo isso, eu não preciso suportar tudo isso, eu não tenho que suportar a Catherine, independente se ela é minha irmã. Eu não gosto dela, eu não vou com a cara dela e ela vai ficar lá longe. Não é a verdade, entendeu? Não é a verdade. Não, não tava.
Então, tipo, é como se ela fica lá e eu fico aqui. Não é desse jeito. Quando a gente fala do evangelho, é uma questão inteira. Eu vejo uma pessoa que precisa de uma atenção maior, por causa que ela é viciada em alguma coisa, eu vou orar pela vida dela, eu vou buscar meios onde eu possa ajudar, eu vou pegar e vou ministrar de acordo com aquilo que o Senhor tem, porque eu só falar, não vai adiantar de nada. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Entende? Se for da carne, não faz efeito. Então a gente precisa ser governado, guiados pelo Espírito Santo. Deus se agrada do vício? Ele não se agrada do vício. Ele não se agrada do vício de pornografia, não se agrada do álcool, ele não se agrada do vício do celular, ele não se agrada do vício de jogos, ele não se agrada de nada que rouba aquilo que é o lugar dele. Porque o vício, querendo ou não, ele rouba o lugar do Senhor nas nossas vidas. Ele rouba a atenção do Senhor. A atenção que naquele período a gente daria para o Senhor, buscando mais, jejuando, nos consagrando e chamando mais a presença do Senhor, eu dou mais atenção pro celular, eu dou mais atenção pros X vídeos, eu dou mais atenção para aquilo que o outro tá falando. Ah, foi mal. Entende? Eu dou mais atenção para coisas que não é para dar atenção. E aí, onde é que fica o Espírito Santo nisso? Os jovens hoje em dia, eles estão muito acostumados de, meu pai sempre me limitou a fazer tudo o que eles querem. Eu cheguei à maioridade, eu faço aquilo que eu quero. Eu tomo conta da minha vida agora. Eu tô trabalhando, o dinheiro que entra é meu. Eu faço aquilo que eu quiser com o meu dinheiro. Se eu quiser pegar e ir para um Happy World com a minha família, com a minha empresa lá no final de semana, na sexta-feira, eu vou. E pego e fico a madrugada inteira. Eu saio do trabalho, vou pro barzinho na sexta-feira e fico sexta, sábado e domingo. E chego de ressaca na segunda-feira no trabalho. Mas não tem problema, porque eu tô vivendo a minha vida. E não é desse jeito. A gente tem que olhar e entender qual é o contexto da minha vida, o que eu quero pra minha vida. Porque a pessoa que eu conheço, que destruiu a própria família, hoje a família dela foi restaurada por uma palavra que o Senhor tinha pra esposa. E ele? Como é que ficou a pessoa? Onde é que tá? Como está? Qual é a condição que tá essa pessoa hoje? Entende? Então, o vício, ele destrói aquilo que tem dentro da pessoa. Mas se você não escolhe, você se reconhece que é num vício e todo mundo é culpado e o teu orgulho fala maior, aonde é que você vai parar? Porque tem isso. Quando você reconhece, eu reconheço que isso me tirou da presença do Senhor, eu reconheço que destruiu a minha família. Então eu não quero mais ter isso na minha vida. É decisão e posicionamento. Eu não quero e eu não vou fazer mais. Eu não quero e eu não tenho mais parte com isso, porque eu não vou mais me submeter a isso. Eu não vou ter mais vínculo com isso. Eu me posiciono. Quando chegar a oportunidade de pegar e sair com os amigos para beber, eu sei que se eu beber um, não vai aguentar. Então eu não vou ir, porque eu vou pegar um e vai beber dois, três e quatro. Quando vai ver, tá fazendo a merda de novo. Então é uma questão de posicionamento. Quando a gente pega e a gente começa a olhar o que que nos leva a ter o vício. Se é beber uma vez um copo de cerveja, então eu não vou beber mais. Não vou beber mais esse um. Se o fato de eu andar com tal pessoa me faz pegar e ter o desejo de fumar uma maconha, fumar uma cocaína, um crack, então eu não vou andar mais perto daquela pessoa. É você pegar e racionalizar. Porque o racionalizar, ele é errado quando você racionaliza aquilo que o Senhor tá falando. Você pega e fala, não, mas não é desse jeito. Mas você parar para racionalizar na tua cabeça aquilo que é a tua vida, você pensar, refletir, trazer a consciência daquilo que você tá vivendo e você pontuar para você cada situação, você percebe que isso aqui eu fiz errado e deu tal coisa, então eu não vou fazer mais. É o pegar e trabalhar a consciência de falar, eu não vou mais pegar e fazer dessa forma porque isso traz destruição para minha vida. É simples. É simples, o simples que é um difícil de fazer, porque muitas vezes as pessoas elas querem fazer aquilo que é o simples para elas, de desejar pegar e ter o próprio prazer, de ter a vontade, de ter o prazer de não lembrar mais das coisas, de já na terceiro copo já tá pegando e fritando.
É o momento que a pessoa quer, né? Então ela quer o prazer do momento.
Sim.
Entender o prazer naquilo que é palpável. Porque aquilo que nós temos é uma promessa. Uhum. Entendeu? Então eu prefiro andar de acordo. Eu escolhi andar de acordo com a promessa. A promessa de que Cristo vai voltar e vai nos levar com Ele. Entendeu? Então, o escravo, igual as pessoas julgam nós cristãos, porque não pode fazer nada. Não é que não pode.
Pode.
É que a gente entendeu a consequência de fazer aquilo que a nossa carne quer.
Uhum.
A gente entendeu o preço, e que não é barato, que fazer aquilo que nos dá na telha e ser o dono do nosso próprio nariz traz. Então eu prefiro não ser o dono do meu próprio nariz, porque eu não sei usar isso direito.
Verdade.
Entendeu? Então eu prefiro entender que eu sou dependente de Deus. Porque quando eu falo que eu sou dependente de Deus, eu sou dependente da graça, um favor que eu nem merecia, eu não merecia. Eu sou dependente da misericórdia dele, que se renova a cada manhã. Eu sou dependente do amor dele, que me preenche a ponto de eu não mendigar o amor de ninguém.
Sim. Eu sou dependente da atenção dele.
Eu sou dependente da atenção, porque ele responde, ele é real, entendeu? Eu sou dependente das orientações dele, porque quando eu vou sozinho, eu erro o caminho, eu erro a direção, entendeu? Então ele é a luz da minha vida, que clareia e não me deixa andar no caminho errado. O grande problema é que tem muita gente que quer andar sem luz. Entendeu? Se você quiser andar sem luz, você não tem referência nenhuma, você tá andando aleatório. E às vezes você tá aí andando aleatório e você precisa de uma direção. Você precisa dessa luz. Entendeu? E assim como nós encontramos essa luz, e todos nós tínhamos práticas de vícios ou de outras coisas que não agradavam a Deus, e nós optamos por nos esvaziar dessas práticas, para que a gente pudesse verdadeiramente ser livre. Essa prática tem aí, mas eu sei o que ela faz, então eu não quero.
Sim.
Entendeu? A bebida tá aí, mas eu sei o que a bebida causa numa família, então eu não quero. Eu posso pegar o celular e acessar um filme pornô. Não, mas eu sei que esse filme pornô faz com as pessoas, então eu não quero. Eu sei que desagrada a Deus e eu não quero. Então não é que eu não posso fazer nada, é que eu escolhi não fazer aquilo que é errado.
Uhum.
Eu posso me alegrar com os meus irmãos, eu posso entrar na presença de Deus, eu posso chorar, eu posso conversar com várias pessoas, entendeu? O grande problema é que às vezes eles não querem conversar comigo, porque sempre o assunto acaba em Jesus. Mas eu posso conversar, eu posso fazer muitas coisas, eu posso viajar, entendeu? Mas posso estar na comunhão dos irmãos. A diferença é que tem gente que se reúne para se destruir. Nós nos reunimos para adorar ao Senhor.
Sim.
Nós nos reunimos para dar risada, que quando a gente pega para se reunir, outro viaja a risada. Entendeu?
Sim,
então, o que você, que todos nós, seres humanos, precisamos entender é que ou a gente vai andar com Jesus,
ou a gente vai se aliançar a qualquer outra coisa,
ou a gente vai estar suscetível a qualquer coisa, a qualquer prato que o diabo,
sim,
oferecer.
Sim.
Entendeu? E aí falar, mas eu nunca faria isso. E aí eu vou usar um ditado que vocês mesmos usam: nunca diga nunca.
isso é verdade. Toda vez que você fala nunca, isso acontece.
Entendeu? Então é assim. Nós precisamos, de uma vez por todas, entender que só tem um caminho. O resto é cilada.
É verdade.
Entendeu? Só existe um caminho. O resto é labirinto.
É verdade.
Entendeu? Só existe um caminho. Jesus é o caminho. E Jesus, ele quer te libertar dos teus vícios. Jesus quer te libertar do álcool, das drogas, da prostituição. Jesus quer te libertar da pornografia, dos vícios de celular. E Jesus quer restaurar a tua vida. E é necessário que você entenda que não é uma religião. Jesus não é uma religião. Eu não tenho uma religião. Jesus, ele é uma pessoa. Porque a religião é algo ali parado. Mas Jesus, ele se relaciona um a um. Jesus, ele se relaciona com, ele se relaciona comigo, ele se relaciona com a Sara, se relaciona com a Kéteri, se relaciona com o Tiago que está na, nos bastidores. Ele se relaciona com cada um de nós. E cada um, a diferença é que Jesus não é genérico. É. Ele trata cada um na sua individualidade. Sim. Ele sabe a forma dele de falar comigo, que é diferente da forma de falar com a Kéteri, que é diferente da forma de falar com a Sara, que é diferente da forma de falar com o Tiago.
Sim.
Mas ele fala com todos nós. E ele deseja falar com você que está nos assistindo também. Ele deseja ser o Senhor da tua vida e que você opte por Ele, porque Ele vai te ajudar em todas as situações. Ah, mas eu não consigo sozinho. Entrega esse fardo para Ele. Deixa Jesus te ajudar. E Ele vai te ajudar e Ele vai te libertar. E você vai passar pelos processos que você precisa passar. Mas saiba que todo mundo passa por processo.
Sim.
Mas a gente passa melhor quando passa com Jesus.
Com certeza. Com certeza. Vocês têm mais alguma coisa para falar?
Não.
Gente, é isso. Quando você vive com Jesus, é totalmente diferente. Quando Jesus chega nas nossas vidas, a gente se torna louco por Ele. De desejar estar perto, de andar com Ele todo o tempo. A gente deseja a atenção dEle. A gente deseja que Ele fale conosco. A gente deseja que a gente abra a palavra dEle e Ele nos mostre o que Ele está querendo ali. Qual é a revelação, por que Ele escreveu daquela forma. A gente deseja cada dia mais o Senhor. Quando a gente começa a experimentar do Senhor, a gente para de pegar e se importar com as coisas que são humanas. E a gente começa a buscar e trazer uma realidade que a gente nunca viveu. A gente começa a viver o sobrenatural com o Senhor. Em que a gente muitas vezes não consegue nem expressar, não consegue colocar palavras para explicar de tão bom, de quão maravilhoso é estar na presença do Senhor, quão maravilhoso é ouvir a voz do Senhor. Então, se você tem algum tipo de vício, seja o que for daqueles que a gente citou aqui ou algo que a gente não citou, eu peço para você buscar ajuda. Ajuda das pessoas mais próximas, buscar ajuda social, começar a conhecer Jesus. Chama a gente. Se você não tem uma pessoa que possa te ajudar, chama a gente no direct. A gente tem uma equipe preparada para poder ajudar vocês, para direcionar, para acompanhar. Em nome de Jesus, tá bom? Beijo, Deus abençoe a vida de vocês. Sábado que vem tem mais, a partir das 16h30, tá bom? Hoje tem culto aqui na Estrada do Campo Limpo, 2665, é o culto de jovens, às 8 horas da noite, tá bom? Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.